a sede vai ser aqui, faz todo sentido, né? Maringá é uma cidade que tem aí uma qualidade de vida muito importante, ela está localizada estrategicamente entre os três grandes trechos agora desse novo lote aqui de concessões, então estaremos por aqui.
E já estão trabalhando? Como que está o serviço?
Sim, a gente iniciando a mobilização, né, já com a contratação de pessoas aí, a previsão de assinatura do contrato aí cumprindo o rito da NTT está prevista para o início de fevereiro. Então a gente já está se preparando aí com uma ansiedade positiva, né, uma expectativa positiva, já para começar o serviço por aqui.
Bom, são várias praças de pedágio que não existiam antes também aqui nessa nossa região. Como que vai ser esse trabalho, a instalação das praças? Quando começa a funcionar o serviço de pedágio?
Como a gente dito aí, tem esse rito da NTT, então assina o contrato, depois tem um prazo aí de mais ou menos um mês para a gente começar a operação, né, o serviço já retornam aí, o serviço de ambulância, de guincho, inspeção de tráfego e outros, né, que já trazem aí essa qualidade para os usuários. E em seguida a gente tem aí a percepção da NTT para a gente poder iniciar a cobrança. As praças existentes, a gente já vai agora com uma inovação muito importante, que é a questão do pedágio eletrônico, que é uma tendência mundial já existem outras praças aí também no estado do Paraná prestes a serem inauguradas. E aqui a gente começa com essa inovação. Nas praças que já existiam, ela vem com essa metodologia de cobrança. E as novas praças, aí até em um ano, isso depende também de autorização da NTT, então tem todo um conjunto de obrigações a serem cumpridas para a gente poder começar a cobrar nas praças novas.
E essa cobrança digital, na prática, como que vai funcionar?
Ela vai ser um pórtico, como as pistas que já existem com o pedágio eletrônico ali, né? Com sem parar, com o tag, né? Com as etiquetas, né? Então, é como se fosse uma grande praça com essa metodologia. Porém, além da cobrança com a tag, né, que a gente conhece aí já há bastante tempo, a cobrança pode ser feita também pela placa do veículo. Por isso que vai ser muito importante, a gente deve começar a divulgar já em breve a questão do cadastro dos motoristas. Vai ser muito fácil pelo nosso site e por um aplicativo. As pessoas se cadastram, passam pelo portal e depois elas podem pagar por essas duas ferramentas e também em pontos que serão instalados ao longo dos trechos rodoviários, em comércios, em postos de gasolina, e a pessoa pode ir lá e fazer o pagamento da tarifa.
E o que a população pode esperar em relação às obras nas rodovias aqui da nossa região?
Nós já estamos aí trabalhando em conjunto com o DR e com o DENIT, né? Já estamos aí começando alguns serviços de pavimento, roçada, sinalização, limpeza de dispositivos de drenagem. Então, já quando a gente assume nas próximas semanas, aí, a gente intensifica esses serviços para devolver aí um mínimo de condição de segurança para trafegabilidade. Então, isso vai ser percebido pelo usuário em breve, a presença nossa no trecho.
Bom, o senhor esteve também em reunião com os prefeitos aqui da nossa região esta semana. O que foi tratado?
Nós estamos começando, então, esse ciclo importante aqui com essa nossa expectativa positiva. E isso faz parte de um conjunto de ações de escuta ativa por parte da concessionária. É muito importante que a gente receba do poder público, da sociedade civil organizada, as demandas que a rodovia vai precisar, o entorno da rodovia vai precisar, para conjugar isso com as obrigações do contrato. É um contrato muito mais moderno, né? É um contrato que é a quinta evolução da NTT hoje, órgão federal que faz aí a fiscalização. A NTT tem mais de 30 concessões hoje, então tem muita experiência em praticar esses contratos. E o Grupo EPR tem como tônica o diálogo, né? A conversa e a escuta ativa para poder entender o que a comunidade precisa rapidamente para a gente poder agir.
O senhor falou da modernidade desse contrato, qual que é a diferença?
É um contrato que você tem instrumentos de regulação, de transparência, de capacidade de você observar todas as obrigações que vão ser cumpridas. Hoje nós temos ciclos anuais de cumprimento de obrigação e eles precisam ser cumpridos sempre no prazo. Então, a gente tem aí uma visibilidade, a NTT tem um acesso muito maior, a empresa tem um acesso muito maior, né, por parte da comunidade, nessa questão da transparência. Então, essa percepção é muito mais clara. E o Grupo EPR opera já duas outras concessões no Estado, uma inaugurada em 2024 e outra em 2025. Na de 2024, o EPR Litoral Pioneiro, a gente já está começando as grandes obras de ampliação. Para esse primeiro ano de entregas que a gente vai fazer, tem 70 quilômetros de duplicação, mais 32 de faixas adicionais. E todo ano tem um número parecido com esse. E para os três contratos que a gente vai administrar aqui no Estado. Então o usuário percebe rápido, as obras vão acontecer todas nos primeiros anos. Então essa é a principal diferença também com relação aos investimentos.
Fala um pouquinho para a gente sobre a atuação do Grupo EPR, a formação, qual a composição do grupo. Também tem essa diferença de nomenclatura pelas estradas do Paraná?
Sim, o Grupo EPR é formado por acionistas já experientes aí na administração de participações societárias na área de infraestrutura. Aqui no Paraná, então, nós temos três concessões federais, né? A gente vai ter aí um conjunto de quase 1.900 quilômetros. É, experiência bastante positiva nesses dois ciclos anteriores aí na EPR Litoral Pioneiro, inaugurada em 2024, na EPR Iguaçu, inaugurada em 2025, e o grupo também detém outras quatro concessões no estado de Minas Gerais. Então são sete concessões no total, agora com assinatura do contrato aqui no começo de fevereiro. Então a gente vai se consolidando aí como um operador bastante confiável, bastante presente, né, e que consegue fazer aí o cumprimento das obrigações previstas.
Qual vai ser o maior desafio na sua avaliação, a administração dessas rodovias aqui na nossa região?
A gente precisa ter aí uma agilidade muito grande. A gente ficou, né, os trechos rodoviários aqui, por conta desse último ciclo de licitação aqui, então as rodovias ficaram mais tempo aí sem a presença do serviço de concessão. Então a gente vai trabalhar bastante para agilizar as entregas, para que elas fiquem próximas do que estão acontecendo já nas outras duas concessões. Então o desafio é da agilidade, é da percepção de que essa agilidade está acontecendo, tudo isso para que a gente possa traduzir em segurança, que é o que a gente mais preza, a segurança viária, e no final do dia, preservação de vidas.
Não sei se daria já para a gente falar disso, mas e os municípios que são muito próximos, a cobrança de pedágio, que na nossa região é muito comum, moradores de cidades vizinhas vêm trabalhar em Maringá, acredito que em outras localidades também. Como que vai funcionar a cobrança do pedágio? Tem diferença?
Esse contrato também, como eu disse, ele é bastante moderno e traz um mecanismo de justiça tarifária, construído aí ao longo dos anos e a partir de reflexões de outros modelos, que é o DUF. O DUF, que é o desconto de usuário frequente, ele já vai a cada passagem reduzindo o valor da tarifa para aquela pessoa que mais usa a rodovia, ou seja, quem mais usa, menos paga. Então você tem já na primeira passagem, para todos os veículos, outro desconto que chama DBT, desconto básico de tarifa, que é de 5% para todas as pessoas que usam o TAG, qualquer uma das marcas de TAG, né, que é Semparar, Veloy, Connect Car. Depois, a partir da segunda passagem, passa a incidir o DUF, que é o desconto do usuário frequente. Então, a cada passagem, o valor vai se reduzindo, chegando em média em 30 passagens, aí, a mais que 50% de desconto. Então, você tem um desconto bastante significativo. E esse mecanismo, já consagrado aí nos outros dois contratos que a gente administra, mostrou que ele é bastante eficaz para essas pessoas. A gente tem aí uma absorção desse conceito, e as pessoas passam a entender que com um bom investimento, a boa rodovia, o serviço presente, as pessoas vão para a rodovia, pagam a tarifa reduzida com o desconto e tem aí um serviço bastante adequado.
Tá certo. Mais alguma informação que o senhor acha importante destacar sobre o início dos trabalhos, orientação para os motoristas?
Essa expectativa é bastante positiva de a gente começar por aqui, né? Por essa região que é tão importante do estado do Paraná, né, para a indústria, para o turismo, para o agronegócio, uma conexão muito importante. Então, a presença da concessionária, que tem capacidade, já mostrou experiência em poder cumprir e mostrar as condições de segurança diferenciadas, os serviços diferenciados, eu acho que isso é o que a gente está esperando de maneira positiva, esperando nos próximos dias trazer já notícias sobre os volumes de investimento, né, as quilometragens, os pontos onde a gente vai atuar, e também informações maiores sobre a questão do pedágio eletrônico. Vai ser muito simples, né? A gente vai trazer esse conjunto de informações para toda a sociedade e também sobre os descontos.